preparador físico, educador físico, professor de academia de Campo Formoso, professor Aldeci Manuel. Qual a idade ideal para que crianças, pré-adolescentes, adolescentes comecem a praticar atividade física em academia, principalmente musculação?
Muito bem, é uma pergunta, é uma indagação que a sociedade precisa estar atenta, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda até que as crianças, que os adolescentes, que os pré-adolescentes façam atividade física. A musculação em si, ela é benéfica, porque o corpo humano, ele foi feito para se movimentar. Quando você movimenta a musculatura, ele vai produzir enzimas, ele vai produzir hormônios, pré-hormônios, que vão ser cura para o corpo, vão ser cura para alguns malefícios, né? Então, o ser humano, ele precisa de movimento. A criança em desenvolvimento, ela vai ganhar força fazendo musculação desde que seja acompanhado. Não pode ficar solto na sala de musculação. Até mesmo por causa da biomecânica, do tamanho das máquinas, né? Então, também tem exercícios biarticulares, monoarticulares. Então, precisa isso ser orientado para que não haja risco de lesão. Mas isso vai trazer força, vai aumentar a densidade da massa óssea, da massa muscular, vai melhorar todo o sistema endócrino. Se ele tiver qualquer desalinhamento, ele vai se harmonizar, e isso traz benefícios para a saúde como um todo, da criança, do adolescente. Então é necessário que a criança faça exercício, que o adolescente faça exercício, seja ele musculação. E a musculação, quando se fala de musculação em si, não é só musculação com grandes cargas nas máquinas. Ela é uma modalidade que ela pode ser variada. Pode-se trabalhar com o peso do corpo, pode-se trabalhar com peso leve, com peso adequado, 50% de um RM, de uma carga máxima para uma criança. O educador físico, o treinador vai calcular e vai colocar para se trabalhar dessa forma, vai planilhar o treinamento dessa criança, trazendo benefícios para a saúde dela, não só na adolescência, na pré-adolescência, mas isso ao longo da vida. Hoje nós temos pessoas aí com problemas de motricidade, problemas de bilateralidade, porque não fizeram a educação física na escola, não foi bem orientada, ou não houve a prática dessa atividade física na tenra idade onde era necessária, e hoje tem desvio postural. Inúmeros problemas de saúde poderiam ter sido tratados lá na tenra idade, né? Na infância e na adolescência.
Inicialmente, em relação a essa carga, o peso dos equipamentos para criança, adolescente utilizar, quais são os fatores que devem ser considerados? Só para reforçar.
Isso. Principalmente avaliação. Avaliação do indivíduo, o profissional deve avaliar e traçar, planejar um treinamento para esse indivíduo, conforme a sua idade, conforme o seu peso corporal, conforme a massa muscular. Tudo isso tem que ser levado em consideração. O acompanhamento, mas que se deve fazer treinamento. Eu repito novamente, até a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o adolescente e a criança façam musculação da forma correta, né, que vai trazer mais saúde.
Mesmo sendo acompanhado pelos responsáveis, enfim, mas se de repente a criança ou adolescente decide tomar algum suplemento sem essa coordenação, esse acompanhamento dos pais, qual é o risco para a saúde desse adolescente, dessa criança?
Os riscos são inúmeros, né? Suplementação para criança é negativo, meu irmão. Não pode suplementar a criança de forma aleatória, porque o indivíduo, mesmo acompanhado pelos pais, não. A alimentação vai suprir toda a necessidade daquele adolescente, daquela criança. Criança não precisa tomar suplemento. Foi bem lembrado, certa feita chegou um pai aqui com um adolescente, falando que já tinha mandado manipular um pré-treino para ele. Eu falei, olha, eu não recomendo. E o senhor é da área de saúde também. Eu peço que o senhor reveja essa questão. Uma criança dessa no pré-treino para quê, meu irmão? Entendeu? Um adolescente está em todo vigor, tem toda a força, está se alimentando bem, está dormindo bem, não tem problema com insônia, entendeu? Então ele não precisa suplementar. E fazendo suplementação de forma errada vai trazer inúmeros prejuízos. Toda medicação, ela vai passar pelo fígado, vai passar pelos rins, e essa suplementação, ela vai deixar resíduo, entendeu? Proteína em excesso. O adolescente come muito, a criança come muito, já come o suficiente, então não é necessário. O corpo está em formação, ele precisa de estímulo para ele próprio trabalhar. Se nós trabalharmos o nosso corpo, ele vai produzir enzimas que vão ser a cura, vai produzir o bom remédio para o corpo. Então, o adolescente tem necessidade nenhuma, nem é recomendado que se tome suplementação, salvo alguns casos especiais, quando está tendo acompanhamento com endocrinologista, acompanhamento com nutricionista, que o profissional recomendou por alguma deficiência, que são casos especiais, Aí sim. Aí, um outro detalhe, foi bem colocado a sua pergunta, quem recomendou, né? Não se recomenda. O professor recomendou que eu tomasse whey protein. Criança não precisa, velho. Entendeu? Então, assim, muitas tem muito profissional ou quer vender o produto ou está desinformado. É importante que, se ocorrer isso, que o profissional se informe, que os pais estejam atentos, que criança e adolescente não precisa de suplementação.
De maneira geral, não apenas aqui em sua academia, mas assim, quais são os tipos de lesões mais frequentes envolvendo crianças e adolescentes em função do uso dos equipamentos?
Olha, bateu-se muito na tecla aí na década de 80, de 70, né, lá atrás, que o exercício de musculação ele impedia o crescimento. Isso é um conceito arcaico, né? Porque quando se faz exercício, é causado um efeito na estrutura óssea chamado efeito piezoelétrico, que vai estimular o crescimento. É o contrário do que se pensava, né? Muitos profissionais de saúde até não tinham conhecimento da área de fisiologia, né? E aí cometiam essas gafes, as pessoas, isso virou um jargão, né? Para criança não fazer exercício, não fazer musculação, que impediu o crescimento. Pelo contrário, isso vai melhorar o crescimento, vai secretar mais GH, que é o grau de hormônio, o hormônio do crescimento. Lesões, né? Lesão, tem que ter cuidado com o adolescente, lesões articulares, lesões na coluna, né? A estrutura está se formando, então é a necessidade. Os riscos, a gente vê alguns crianças e adolescentes olhando vídeos no YouTube, aí vê o cara colocar um monte de carga e um monte de gente em cima de um leg press, aquilo é estupidez, não existe aquilo ali, entendeu? Um atleta, quando ele vai filmar alguma série, às vezes ele treina com uma carga bem abaixo da carga dele, aí ele põe um peso para mostrar, para fazer uma mídia. Aquilo ali não é a carga que ele se exercita. Então o adolescente não tem que seguir isso, tem que seguir o professor. Os pais, se tiver que buscar alguma informação, não busque nos, digamos, nos sites maromba.com, que vai buscar informação científica. Tem o Colégio de Medicina e Esporte, né, que tem vários artigos científicos, vá buscar na Sociedade Brasileira de Pediatria, aonde de fato procure um profissional responsável, um profissional que tem respeito pela saúde dos clientes, das pessoas, e isso é importante a gente visar, para que a gente forme não só crianças saudáveis, mas adultos saudáveis. Esse efeito do exercício ele vai se prolongar ao longo da vida.